Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática, na sua versão de debate, terceira hora, o que acontece é assunto, em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. São 11 horas e 31 minutos, temperatura na casa dos 24 graus, uma terça-feira quente. Início de mês, hoje já é dia 2, né, deste mês de abril. Para quem quiser participar conosco, o tema de hoje é violência e sociedade. Que fenômeno é esse, no qual a criminalidade, de uma forma geral, reduz em percentual, mas aumenta em intensidade e em brutalidade? Essa é a linha de raciocínio do programa de hoje. Quem se sentir com vontade de participar, 999530616 ou pelo telefone 3220-9400. Conosco participam hoje numa mesa formada com pessoas de várias pontas, o capitão Wagner Carvalho, ele é comandante da 2ª Companhia da Brigada Militar, a delegada Carla Zanetti, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Caxias do Sul, e também, né, a pesquisadora, escritora e doutora em educação, professora Nilda Stecanella, que atua na Universidade de Caxias do Sul. A gente conversou aqui durante o debate, no intervalo também, sempre muito bom, falando sobre a necessidade de uma costura, né, entre fenômenos que acontecem. Ao passo que alguns indicadores reduziram, a gente teve fenômenos que aconteceram, a tragédia de jovens, né, comprando armas e matando em escolas. No Brasil também agora se tornou um fenômeno. O aumento de estupros, de uma forma geral, também aconteceu. A questão da homofobia, que também cresce no Brasil, e o feminicídio. São pelo menos essas quatro pontas que dá para a gente chamar atenção aqui. Que costura há entre elas, entre esse tipo de crime?
Bem, posso trazer um pouquinho do que nós temos trabalhado. Enfim, a educação, ela lida com todo o processo de humanização, né? Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Então, nós estamos vivendo, se nós tomássemos distanciamento de um dia das nossas vidas, e acompanhássemos as manchetes, mas também acompanhássemos os nossos dilemas pessoais, os dilemas das pessoas que formam a nossa família ou das pessoas com as quais nós compartilhamos o espaço de trabalho, nós estamos vivendo uma intensíssima pressão do cotidiano. E essa pressão, ela vai acumulando um conjunto de coisas e que nem sempre nós temos espaço para expressar. E nós somos cooptados por um conjunto de outras coisas que nos desviam do pensar sobre as coisas que nos inquietam, que nos incomodam, que nos deixam triste, mas também para pensar nas coisas que nos deixam alegres, para contemplar a natureza, para sentir o próprio corpo, para sentir a respiração. Esse é um processo que a humanidade precisa retomar. Nós estamos vivendo um momento de intolerância, de reatividade. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça.
No seu entendimento, prof, dá para dizer que não é só o bandido que está mais brutal. A sociedade está mais violenta.
À medida que eu não escuto uma criança que vem feliz da vida contar sobre como foi seu dia na escola, porque a mãe está cheia de coisas para pensar, para organizar, isso não deixa de ser um grau de intolerância e de violência e de silenciamento que vai botando para dentro do caldeirão. Essa é uma expressão que os jovens com os quais eu trabalhei na pesquisa também expressam. Vai colocando para dentro do caldeirão e em algum momento explode. Então, nós estamos vivendo, de certo modo, assim, ou acompanhando um sintoma social de um modo especialmente urbano de viver. Teve uma ocasião, numa formação de professores que eu participei, que eu perguntei para os pais que estavam presentes, quando foi a última vez que você olhou para o pezinho do seu filho? Num instante, várias pessoas começaram, vários pais e mães começaram a se emocionar e começaram a chorar. Porque há muito tempo não olhavam para o pezinho do seu filho, da sua filha, com 5, com 3, com 2 anos. Então, esse conjunto de informações com os quais nós somos bombardeados quase que instantaneamente e a todo momento, ele nos desvia da real essência da natureza humana, das relações humanas com as quais nós estabelecemos. E aí nós coisificamos as relações. Nós nos relacionamos no trabalho porque a gente tolera, atura porque, afinal de contas, está quase chegando. Recém começou o mês, mas daqui a pouco eu estou em contagem regressiva para chegar ao final do mês. Eu aturo os alunos para poder ter o emprego. E, na verdade, nós temos que quebrar com isso e retomar os elos de conexão, de reconexão com nós próprios, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor e, muitas vezes, até com o refúgio da nossa própria casa. Falava com o motorista que me trazia agora, né? Ele disse, nossa, hoje é só terça-feira, é só dia 2 e nós já estamos exaustos, 2 de abril. Eu falava a ele, as crianças já saem a 200 por hora, às 7 horas da manhã de casa. Que bom seria se as crianças pudessem ficar no seu quarto de pijama, com as suas coisas, com seus brinquedos, ir para a escola, voltar, acompanhar a vida da cidade. Então, um conjunto de coisas nós precisamos alertar. E eu acho que a tua provocação, Beverly, ela é bem importante para que cada um que está nos ouvindo pare para pensar nisso. Há quanto tempo que eu não olho nos olhos da minha filha, do meu filho, do meu companheiro, da minha companheira, do meu colega de trabalho? Há quanto tempo que eu não sinto a minha respiração? Que eu não olho que tem um manjericão que, roxo que floresceu na janela da minha cozinha.
Claro. Entre a sociedade ideal e a sociedade real, quem trabalha muitas vezes na contenção do crime ou na investigação, fica perplexo como as coisas também elas se costuram entre si mesmas. A gente estava falando com a delegada aqui no intervalo e ela mencionava, né, a questão de que um crime que inicialmente parecia apenas um feminicídio tinha áreas de droga, tem várias outras situações embutidas numa só, né? Então, quer dizer, dá pra gente analisar um pouquinho melhor isso, delegada?
Eu concordo com muita coisa que a Nilda falou, que a sociedade de hoje está muito intolerante. A gente percebe no que chega para a delegacia da mulher que a mínima coisa, que seja uma mensagem que a companheira recebeu no celular, ou a minha irmã ficou me devendo 10, 15 reais, é a mínima coisa, é o suficiente para desencadear uma reação desproporcional de agredir, de ameaçar. Então, nada justifica isso. A pessoa não se coloca no lugar do outro.
O caso recente é aquela da situação de uma pessoa que passeava na rua com o filho, cachorro veio, a pessoa reclamou para o dono do cachorro e acabou em morte, né?
Acho que as pessoas têm que começar a se colocar no lugar do outro. E não só pensar em si, em si, em si. Parece que está tudo muito... todos estão muito egoístas. Todo mundo pensa em si e nos seus interesses. Mas tu não vive sozinho, tu vive em sociedade. Tu tem que começar a pensar no outro também. Na sua família, no seu vizinho, no seu próximo. E entrar, sentar no acordo, não é dessa forma que se resolvem os problemas. Na violência. Uhum. A tendência é só piorar. Outra observação que eu queria fazer a respeito daquele primeiro comentário ali da nossa ouvinte, a Lidiane. Ela disse, mas a mulher não se separa ou não rompe com esse ciclo de violência em função da dependência econômica. Sim, também em função da dependência econômica. Muitas vezes é isso. Mas tu tem uma família, tu construiu uma família, tu construiu sonhos. Por um lado, a gente percebe que esse rompimento é difícil, é um crime diferente de outros crimes que a gente trabalha. Por exemplo, um furto, um roubo, tu não vai mais ter contato com aquele agressor, com aquele autor. Mas nesse caso, ela tem um vínculo familiar. Ela tem filhos e esses filhos precisam ver o pai. Então, normalmente, quando tem filhos pequenos, também é um outro ponto de dificuldade para romper com esse ciclo. Só que o nosso recado aqui é assim, ó, nós temos uma rede bem integrada aqui em Caxias. Tem o centro de referência da prefeitura, tem a delegacia para mulher, tem uma promotoria especializada, uma área da Defensoria Pública também específica para esse atendimento. A gente tem uma rede muito bem integrada, conversa, não fica sofrendo calada sozinha. Conversa e venha nos procurar.
Claro. Capitão, vamos introduzir o capitão aqui também nessa conversa, né? Ficou um pouco mais na discussão científica sobre esses fenômenos, mas na prática dá para já perceber uma série de situações. O senhor mesmo mencionou aqui o quanto fica visível a questão da relação do uso, do aumento do consumo e também da venda, do tráfico de drogas especificamente, na questão da geração de criminalidade. Isso se perpetua também não só nas questões que envolvem os vulneráveis, mas também pode gerar, no seu entendimento, outras possibilidades criminosas para as quais a gente ainda não atentou, que já a Brigada Militar, no ato de fazer contenção, já começa a perceber. A gente tem falado aqui de crimes específicos, né? O feminicídio, os estupros, os assassinatos, essa violência de uma forma geral. Porém, com o uso de drogas, isso fica muito potencializado. Qual é a sua percepção ou a sua visão sobre essa questão da presença, né, das drogas, do uso, do consumo, em Caxias do Sul, especificamente, na área em que o senhor atua mais firmemente?
Bom, os nossos levantamentos apontam que mais de 50% das vítimas de homicídios tiveram alguma relação com o tráfico ou consumo de entorpecentes, né? Esses delitos foram relacionados, então, ao tráfico em si, né? Por uma questão de ocupação de espaço, a mercância, então, das drogas, né? Mas eu gostaria também de ressaltar também a aula que tivemos aqui da professora Nilda, né? Questão da convivência, né? Que tudo isso impacta, né? Na segurança pública, né? A questão da intolerância, a sociedade competitiva que a gente vive aí, né? E que muitos não sabem lidar com isso, né? Não tem preparo, não tem educação para isso, né? E acabam indo para a questão da violência posterior ao crime, né? A gente tem deparado nas escolas, a gente tem evidenciado isso daí, né? O distanciamento dos pais, né? Dos seus filhos, né? Não sabem o que fazem, né? Muitas vezes as companhias, tudo isso é um somatório, né? Que acaba indo muitas vezes para as drogas, né? E acabam sendo literalmente nossos clientes das polícias, né? Muitas vezes por um descuido, até uma falta de acompanhamento da própria família, né? A própria estruturação da família quando acontece também, né? Quando acontece, né? Então a gente as drogas, então, eu julgo como um grande impulsionador, então, da violência e da criminalidade, né? E que, infelizmente, vem aumentando, então, o consumo, né? E muitas vezes até estimulado, até por partes, até a própria imprensa, novelas, muitas vezes evidenciando, filmes, tudo isso é um modismo, né? É um modismo que eu acredito que se teria que trabalhar de uma forma contrária, né? Ao contrário, pelo contrário, explicar o porquê, né? Quais os danos, né? Que a droga faz no ser humano, né? Eu acho que isso daí não é muitas vezes trabalhado, né?
Capitão, nessa linha de raciocínio que o senhor faz, é importante talvez a gente também considerar a questão que envolve de que maneiras, né, o combate mais ostensivo, que fica por conta da Brigada Militar, também percebe ou é refletido nesse serviço esse mal entendimento social, né, essa coisa que a delegada traz, de que por pouco se cria uma situação de polícia, não necessariamente seria um caso de polícia, um dinheiro que é pouquinho, que não é proporcionado, não deveria parar na polícia, as questões culturais que a professora Nilda traz. Por exemplo, dá para a gente dizer que aparece lá na Brigada Militar, através dessa queixa, a gente ouve muito aqui na rádio, no parque, perto do parque onde eu moro, tem uma baderna, liga para a polícia. Tem um vizinho que não sei o que lá, liga para a polícia. A Brigada Militar acaba sendo uma grande ouvidoria, dá para a gente dizer assim, dessas mazelas sociais que depois se transformam em crimes, inicialmente não, mas depois elas podem se transformar em crimes?
Sim, a gente conta sempre com a população, né, que nos avisem, né, de qualquer situação suspeita, até mesmo essa questão do tráfico. Nós temos um Disque Denúncia, que é um telefone totalmente anônimo, até posso divulgar aqui, que é o 98-414-111-78.
Confirmam depois que as pessoas ligam, se confirmam?
Sim, a nossa seção de inteligência vai verificar se procede a informação, né? E muitas vezes as grandes prisões que nós temos feito é fruto dessa parceria, né? A polícia e comunidade. A comunidade tem que nos ligar para a Polícia Civil, né? Ligar no 190 e passar situações suspeitas, essas situações de ocorrência de som alto. Esse próprio último confronto que a brigada teve aí seria uma violência doméstica também, mas o agressor estava portando uma arma, descontrolado, não, não largou a arma e, infelizmente, o brigado teve que fazer o uso da força, né? Claro. Isso também foi por razão de um 190, né, que chegou até nós.
Me desculpa, acabei cortando sem querer. Mas o senhor mencionava que no intervalo também, a própria delegada, que muitas vezes os casos que vocês acabam atendendo, eles já têm uma reincidência, né? A pessoa que está ali, às vezes, ou como vítima, ou como réu, né, como culpado, como suspeito, muitas vezes já tem passagens policiais. Essa questão da reincidência no crime, né? Na questão da drogadição, também se reflete nesse momento social que a gente está vivendo de crimes mais brutais. Aconteceu uma vez, não foi tão forte. Aconteceu uma segunda vez, não foi tão forte. Na terceira vez, talvez a gente protagonize uma cena dessas, como a gente viu no final de semana, né? Com um monte de gente baleada numa única cena. É isso?
É isso. Eu acho que o sistema em si, né, o sistema legislativo, judicial,
a sensação de impunidade, né,
é bem presente, né?
É bem presente e que faz que a pessoa que estimula e a pessoa acha que não vai sofrer nenhuma sanção, né?
Eu acho que houve uma desconstrução aí esses últimos anos aí dessa situação, até da questão da autoridade, da polícia, dos professores, né? Então acho que temos que ter uma retomada aí para que tenhamos então uma sociedade mais justa, mais progressiva aí, né?
Claro. E que começa da educação, né? A educação básica.
Principalmente.
Delegada, como está a situação, por exemplo, a gente falou aqui de outros crimes, a gente fala muito do feminicídio em si, o feminicídio é quando uma mulher é assassinada, mas não necessariamente acontece, por vezes, a questão da vítima fatal. Tem muita situação contra a mulher, né, que sejam agressões, que sejam estelionatos, agora tem o crime digital, que muitas vezes a mulher volta a figurar numa cena de vulnerabilidade, né, acabou também recentemente entrando na sua delegacia mais um caso em Caxias do Sul, de uma jovem que faz denúncia também sobre crimes sexuais através de internet, tem a questão do estupro. Como é que está a cena hoje na delegacia da mulher? Aumentou, diminuiu, como é que está?
A quantidade de ocorrências mensais tem se mantido, mais ou menos 250 ocorrências mensais a gente tem recebido. Claro que o feminicídio é a ponta do iceberg a gente tem menos casos de feminicídio. Os mais frequentes são lesão corporal, ameaça, ofensas, perturbação da tranquilidade, vias de fato. Esses são os mais comuns na delegacia da mulher. Tem também agora esses crimes cometidos cometidos com o uso da internet. Então, não necessariamente vai ser um crime digital. A gente depois dá uma analisada e vê em que a gente enquadra. Mas as redes sociais também estão sendo utilizadas para isso. E até o que a gente pede para as vítimas? Salvar o máximo possível do que tem dessa parte das redes sociais. Sempre com o perfil do remetente, ou o número do remetente, ou o e-mail da pessoa que encaminhou, e não deletar essas provas para a gente poder ir atrás.
Claro, a gente está chegando aqui na retinha final, são 11h48, eu quero introduzir o comentário aqui do Alceu. Alceu, sempre que a gente faz algum programa que tem a ver com a questão do feminino, ele sempre se manifesta, e ele deixa muito claro um sentimento também que está se estabelecendo, ele vem vindo em camadas, e talvez a gente vai ouvir variações dele no futuro, que é uma baixa autoestima masculina. Enquanto a mulher vai se empoderando, parece que acontece um fenômeno simultâneo, que é uma baixa autoestima do homem. Ele fala sempre disso, eu vou retratar o recado deles aqui, a professora pode, Nilda, nos ajudar. Ele diz que ele fica estarrecido, a palavra que ele usa é estarrecido, com a hipocrisia e ignorância de pessoas supostamente cultas, querendo combater a violência contra a mulher, protagonizando um ranço feminista, um rancor, um preconceito, exclusão e ódio contra o homem. Então, ele diz aqui, destrua a autoestima de um homem e terás um marginal logo na sequência. O marginal, ele usa a palavra que merece. Ele fala de um sentimento que a gente começa a perceber, né? Da baixa autoestima do homem se sentindo menos na sociedade. Que fenômeno contemporâneo é esse, professora Nilda?
Oh, essa é uma questão complexa que o ouvinte nos traz, e nós não podemos radicalizar as questões. O que está acontecendo é todo um processo de identização, que é um processo que nós vamos constituindo e construindo as identidades de gênero gradativamente consoante os contextos contemporâneos. Agora, não dá para nós passarmos assim, passar uma borracha na situação histórica que nós temos dos dados de uma violência dirigida para a mulher como todo um processo de empoderamento masculino. Evidentemente que, enfim, as pesquisas que a gente faz também, elas trazem a questão da pressão social que é exercida sobre o homem, especialmente iniciada na infância, sobre o menino, que não pode chorar, que tem que ser forte, e que se identifica com a figura de um outro homem forte, que bate, que agride. Então, esse é um sintoma social que nós temos que olhar. Como que uma pessoa se encoraja e se autoriza a levantar, dirigir uma arma para um policial? Isso seria inconcebível numa sociedade em que as instituições estão fortalecidas. E aí nós temos que nos perguntar também quem são os referentes identitários para os meninos, meninas, para as gerações em formação. Que mundo adulto, o que o mundo adulto está mostrando para as crianças? O que as instituições, as principais instituições do país estão mostrando para a criança? Então, quando eu falo que assim, os processos são educativos sim, eles começam na família, eles seguem na escola, eles seguem no mundo do trabalho, depois eles dão continuidade nas relações sociais que nós estabelecemos. Agora, nós não podemos também deixar de referir que a questão da reincidência e da recorrência, ela tem a ver com uma banalização da violência. Se a gente olhar assim, é mais um estupro, é mais um feminicídio, é mais uma pessoa que é atingida por uma bala perdida e que morre na cidade. Se a gente olhar no âmbito das estatísticas, essa pessoa, Maria da Silva, Antônio Fernandes, ele fica diluído nos números. Mas é uma vida, é uma história, é um conjunto de pessoas que estão vinculadas à dor daquela perda. Então, um alerta para que a gente não se deixe levar pela naturalização e banalização da violência. Por isso que é muito importante um debate como o de hoje, que a gente traz diferentes perspectivas e também escuta os diferentes modos como essas perspectivas chegam aos espectadores, né? Porque cada um tem a sua história e as palavras chegam nas pessoas de um modo e elas ecoam de diferentes modos.
Bacana isso. São 11h52. Olha, a Fátima do bairro Bela Vista, ela pede, Capitão Carvalho, que o senhor repita, por gentileza, o número de telefone de contato que o senhor deixou das denúncias, né? E até faz uma menção aqui, né, de que ela tem uma situação de perturbação do sossego provocado por manifestações religiosas, que é uma novidade também em Caxias do Sul, né? E de que na rua dela, por exemplo, onde ela mora, tem lá uma situação que envolve um centro religioso que faz muito barulho à noite inteirinha, então ela já quer já usar esse serviço.
Então tá, nós vamos. O nosso disque denúncia, então, da Brigada Militar é o 98414-1178. Então, essa ouvinte pode ligar no 190, assim que tiver essa situação, né? E só que muitas vezes é importante que a pessoa queira fazer o registro, né? Que não fique...
Se identifique, né?
Para a viatura, né? Para que possa deixar registrada essa inconformidade aí, né? Porque senão somente o susto da polícia muitas vezes não é
a perturbação ela tem que ser feita, né, contra alguém. Então, para a gente poder dar andamento, fazer um registro de ocorrência, que isso gere um procedimento, precisa que seja direcionado a alguém. Então, a gente precisa identificar quem é a vítima.
Bem explicado. 11h54, já agradecendo a presença do Capitão Carvalho, ele que gentilmente veio aqui no programa hoje representando a Brigada Militar, é comandante da 2ª Companhia da Brigada Militar. Delegada Carla, para fechar, qual o seu recado?
Eu peço encarecidamente que as vítimas não sofram caladas e sozinhas, nos procurem. Se não quiser vir até a delegacia de polícia, tem também o centro de referência para a mulher ali na prefeitura, tem psicóloga, tem assistente social que pode dar uma primeira orientação e conversar e fazer uma análise dessa relação abusiva que ela está sofrendo. E também a delegacia está de portas abertas, temos a Deon ali na Praça Dante, no primeiro andar da Central de Polícia, funciona no horário de expediente e nas 24 horas tem a DPPA lá em cima no Jardim América.
Já agradecendo a presença da titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Caxias do Sul, a delegada Carla Zanetti. E para fechar, Prof. Nilda Stecanella.
Eu diria que nós carecemos de mais contemplação das práticas afirmativas, da vida pulsante da cidade, que as questões de violência, elas estão muito presentes e nós não podemos passar impunes a isso. Isso não pode ser mais um caso. Mas que a gente desenvolva todos os processos de humanização e de sensibilização para que a gente consiga perceber perceber o outro, se perceber e perceber o mundo. E não desistir, ter esperança. Eu tenho esperança, eu acredito na escola, acredito na família, acredito nas instituições. Mas nós estamos precisando desse momento de alerta e de vigilância para que a gente retome o nosso processo civilizatório, nossa convivência em grupo, nossa convivência urbana e nos demais espaços do mundo.
Muito obrigada, professora Nilda, doutora em educação, autora de livros nesta área também e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul. Com isso, a gente vai colocando um ponto final no programa de hoje, agradecendo a todos pela companhia, pela audiência. O programa fica armazenado no site, no endereço www.tuaradio.com.br com a foto dos participantes. Você pode multiplicar esse conhecimento também. E amanhã o programa volta, né, com a titular que acabou de voltar de férias, a Rosângela Magalhães. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.